Tem gente que escolhe ser na vida alguém que faz mais pelos outros. Tem os que vivem pela busca da cura para salvar quem mais precisa. Tem aqueles que vivem semeando inovação para que o mundo se alimente dela. Mas o que existe mesmo é a coragem e o esforço de todos eles por um mesmo objetivo: a vida. Por isso, a Bayer faz questão de agradecer aos que dedicam o seu trabalho a todos nós. Porque a vida é o que nos inspira.
Olá, muito boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando para as negociações da soja em Chicago e os reflexos dessas negociações também aqui no mercado interno. Quem analisa para a gente esse mercado hoje é o Eduardo Vanin, da Agroinvest, já está conosco por telefone. Seja bem-vindo, Vanin. Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. E eu começo te perguntando de Chicago, Vanin. A gente começou com um mercado bastante duro, ruim aí, né? De preços negativos. Agora a gente já tem um encerramento aí com preços positivos. Não foram altas significativas, de 2 até 4 pontos nos principais vencimentos, mas enfim, a gente acaba encerrando aí de forma positiva o dia. O que aconteceu? Quais foram as notícias que impactaram as negociações da soja lá em Chicago, Vanin?
Boa tarde a todos, boa tarde, Alexander. O que impactou a soja nessa tarde? Se a gente reparar a curva de preços lá em Chicago, nós vemos que tivemos uma leve alta para os vencimentos mais curtos e uma queda para os vencimentos mais longos. Isso tem sido uma característica nesses últimos dias, especialmente com o câmbio alto aqui no Brasil. O que acontece é que a soja brasileira, como já foi muito comercializada, já passa de 85% comercializado para 2020, não tem muito mais do que nós vendermos. Então, o prêmio aqui vai subindo, que é o caso hoje. Hoje o prêmio ficou mais firme de novo. Só que para o ano que vem, o produtor brasileiro continua vendendo, já que temos soja ainda para comercializar no ano que vem. A comercialização chega próximo a 35%. Então, isso vai encurtando a janela de exportação americana, especialmente lá para o ano que vem. Estados Unidos, que normalmente, num ano bom, vende até janeiro e fevereiro, podendo até abocanhar um pedaço do março, dependendo de quando a nossa soja entra, mas como o brasileiro está vendendo bem, então essa janela ela acaba ficando um pouco mais reduzida. Então, realmente, para Chicago não tem muita mudança, enquanto o produtor brasileiro for um vendedor agressivo. Esse é o cenário atual.
Muito bem. Não tem motivo para altas em Chicago. Agora, teve anúncio de compras hoje. Essas compras chinesas nos Estados Unidos, elas têm força para mudar, pelo menos no momento atual, os preços lá em Chicago?
Bom, essa venda que foi anunciada hoje, ela ainda parte das vendas da semana passada. Na semana anterior, nós reportamos, em conversa com traders, houve uma comercialização de mais ou menos 700, 900 mil toneladas de soja americana. Semana passada, que ainda a relação comercial entre China e Estados Unidos não estava do jeito que está hoje, piorou um pouco. A semana passada, a China comprou lá bons volumes de soja, porque a soja brasileira, como eu acabei de falar, já está ficando mais cara, comprou sorgo, comprou milho, comprou algodão, então foi uma boa semana para as vendas americanas de forma geral. Então essa venda específica anunciada hoje, nós acreditamos que ela é ainda da semana passada. E agora, nessa semana, a China está em feriado, até quarta-feira, até amanhã, e tanto para o Brasil como para os Estados Unidos também, o interesse da China está bem, bem pequeno, por enquanto.
Quer dizer, não tem compra nova acontecendo e pelas suas expectativas aí, Vanin, nem vai acontecer?
Bom, Alexandre, aí tem um fator novo, que é o presidente Trump, que já desde a quinta-feira passada já começou a trazer acusações mais pesadas contra a China. e o Departamento de Inteligência americano tem trazido alguns comentários, mas sem provas ainda, de que a China teria omitido ou mesmo sido negligente, propositalmente, em relação ao coronavírus. E, de acordo com alguns comentários do secretário de Estado americano, Michael Pompeo, a China, o início do vírus, o epicentro, foi muito perto lá do laboratório de virologia em Wuhan, que é o epicentro do coronavírus. Então, o presidente Trump continua acusando a China e, é claro, isso não pega bem. E até na semana passada acabou comentando que a fase 2 do acordo, lembrando que a fase 1 foi assinada em janeiro, e a fase 2 não tem data, mas teria um calendário ainda esse ano aí para ser debatido. E aí ele coloca a fase 2 como secundária, dado o cenário atual.
Bom, aumentaram as tensões, isso significa que o foco continua sendo a soja brasileira, mesmo a soja brasileira estando mais cara que a americana, Eduardo?
Essa é uma boa pergunta. A gente não sabe como que vai ser o ano, mesmo porque o Brasil praticamente está sem soja, a China está bem coberta até meados aí de agosto, está com agosto, se a gente olhar apenas o esmagamento chinês, ele está com agosto mais ou menos 60% coberto. Então a China precisa comprar ainda grandes volumes de agosto para frente, até janeiro, quando daí então nós vamos ter a entrada novamente na soja brasileira. Então esse período de, vamos pegar metade do agosto até final de janeiro, então a China não teria alternativa, teria que comprar nos Estados Unidos. Aí, é claro, vem essa questão da escala das tensões, então é um ponto de interrogação nesse momento, como que a China atuaria, se compraria ou se não, e é claro, aí o Brasil, os prêmios aqui teriam um reflexo imediato dessa situação.
Muito bem, você também já adiantou para a gente que as negociações aqui, a comercialização aqui no Brasil já está bem adiantada. E com impactos, inclusive, já nos prêmios. Como é que estão esses prêmios e o que a gente pode esperar da evolução da comercialização?
Ora, o prêmio está subindo, não só subindo em termos para os meses, os embarques estão mais caros, ficando mais caros, mas a curva também de prêmio começa a ter uma inclinação. Ou seja, para cada mês que você passa, o prêmio vai ficando mais caro. E aí, lá para agosto, mais ou menos, já temos um prêmio aí perto de 95 centavos por bushel, acima do vencimento de setembro lá em Chicago. Então, já nos mostra que de agosto para frente, claro, a curva do prêmio está nos dizendo, olha, lá para frente vai ter menos soja ainda. E aí a tendência é o aumento da concorrência com a indústria nacional, com o exportador. Se a indústria não comprar, ou seja, se ela não pagar mais do que o exportador está pagando, vai ficar sem soja para cobrir o que precisa até o final do ano. Então, a tendência natural, como todo ano, é que os prêmios se firmem mais aí para o segundo semestre. Para esse ano, como a gente comercializou muito rápido, a tendência é o prêmio subir mais forte e mais cedo.
A partir de quando e qual o preço que vai ser o preço de disputa? E já dá para, pelo menos, projetar, Eduardo?
Olha, Alexander, nós temos que entender que aí temos outros tripés. Vamos imaginar que Chicago fica estável e o câmbio continua subindo. Então, daí o prêmio vai subir, só que de uma forma mais lenta. Porque daí o câmbio faz o trabalho de tornar a soja em reais mais atrativa para o produtor. Aí o produtor vai vendendo. Agora, se o câmbio, por um acaso, vier um pouco para baixo, Chicago não sai do lugar, o prêmio daí vai ter que fazer o trabalho de tornar a soja brasileira mais atrativa para o produtor. Daí o prêmio sobe mais rápido. Então depende das outras duas pontas, Chicago e o câmbio.
Qual a consequência para o comprador, para a demanda interna, para o comprador aqui do Brasil?
A consequência direta para ele é dessa comercialização já muito avançada, e os números já começam a confirmar isso, que são os embarques. Então, até o mês agora de abril, o total embarcado pelo Brasil já passa de 34 milhões de toneladas. O recorde anterior, até essa época, era de 25 milhões e pouco. Então, já mostra que, e a tendência é uma continuidade de grandes volumes até meados aí de agosto. E, então, a consequência para o consumidor interno, seja ele indústria ou qualquer outra atividade, é o encarecimento da soja. Então, ele vai ter que pagar uma soja mais cara.
E isso pode reduzir, de alguma forma, aquela projeção inicial de consumo interno que a gente tinha lá no começo da safra?
Com certeza, Alexander. Esse é um ponto que a gente já está revisando para baixo, que seria, então, o consumo projetado para a indústria nacional, tomando um ano normal de biodiesel, que aumentou, estamos aí no B12, e também o consumo interno de carnes um pouco maior. Nós projetávamos 44 milhões de esmagamentos, mas nesse momento já estamos pensando em 41 milhões, e se continuar essa combinação de soja, encarecimento da soja e a margem, que não está nada boa nesse momento para a indústria, então nós temos uma combinação de margens negativas e uma soja mais cara. Então, realmente, daí a gente pode até ver números menores de esmagamento. Temos que lembrar também o biodiesel que eu falei. Se não melhorar o consumo de diesel no Brasil, por conta aí das quarentenas, aí então é mais um fator negativo para o esmagamento.
Essa diferença dos 44 para os 41, esses 3 milhões de toneladas, é só em função de uma demanda menor aí, de soja para biodiesel e de uma redução aí no consumo de farelo, Eduardo?
Você tem essas duas questões que são as principais, né? Redução do consumo para biodiesel, em função da queda forte no consumo do diesel, mas é principalmente a margem. Margem muito negativa vai tornando aí a atividade menos interessante e vai reduzindo o consumo interno. Então, eu atribuiria a margem negativa, menor consumo de biodiesel e também o setor de carnes, que acaba sofrendo um pouco também com a questão do coronavírus. E, se bem que o Brasil não foi tão impactado quanto outros países, por exemplo, os Estados Unidos, mas, é claro, aí a gente tem uma queda consequente também.
Muito bem. Aquela tradicional disputa pela soja restante no segundo semestre, como é que fica?
Olha, a disputa ela é natural, a indústria tem que se cobrir até o final do ano. E o que a indústria pode apostar é tentar comprar essa soja mais para frente, apostando numa redução do esmagamento e um fortalecimento do preço do óleo e também do farelo, o que daí acabaria repercutindo numa margem melhor. Esmagar, nós sabemos que teremos esmagamento, agora bem menor. Muitas indústrias, aquelas que de repente veem uma margem muito ruim, podem até entrar num processo de manutenção mais cedo esse ano pela falta de soja. Então é um ano realmente difícil para a indústria. Vamos ter pouca soja e a margem não está nada boa. Então, e redução no consumo do biodiesel. Então, realmente a gente vê queda no esmagamento cada vez menor aí ao passar dos meses.
Muito bem. E olhando os números, se a gente já tem 85% da safra comercializada, temos ainda 15% para ser disputado. E esses 15% ainda podem ir para exportação, então, dependendo da vantagem do exportador em comprar aqui.
Pode ir. Se a indústria nacional não pagar acima do que o exportador está pagando na paridade de exportação, realmente pode ir. Qual então, que é a paridade é piso. E se a indústria tem que pagar acima do piso.
Qual que é a paridade hoje, Eduardo? Você tem esse número?
Ora, para agosto, tomando os números hoje, a gente teria algo perto de R$ 112,00. É indicação para agosto.
Quer dizer,
tomando o câmbio, Chicago e também o prêmio.
Nos valores de hoje, né?
Isso aí.
Muito bem. Quer dizer, se a indústria não estiver disposta a pagar mais de R$ 112,00, vai para exportação.
Vai para exportação. Lembrando, R$ 112,00 sobre rodas porto.
Pois é. É uma situação bastante complicada, né, Eduardo? Se de repente houver aí uma reativação, enfim, uma volta da rentabilidade para esmagamento, a gente corre o risco, inclusive, de ter que importar soja. Será isso possível?
Olha, nós importarmos soja é difícil, só se houvesse um descolamento muito forte. Nem em 2018 nós vimos isso. Lembrando que em 2018 nós vimos o prêmio aqui no Brasil decolando, a soja americana ficou extremamente barata, chegou-se a praticar um desconto em relação à Argentina, por exemplo, de até 80 dólares por tonelada. A Argentina comprou bastante volume aí da soja americana. Lembrando, foi até o segundo maior comprador de soja americana depois do México, e até certa época do ano, e acabou esmagando soja americana. Então, acho que é mais provável uma Argentina, se ficar muito esparelho essa conta, a Argentina poderia comprar soja americana se houvesse esse desconto. Eu não acredito que a gente vai ter um cenário igual 2018, quando que vai ficar na história como um dos anos mais onde a soja americana ficou com um desconto enorme em relação à soja aqui da América do Sul.
E nem falta de soja, então.
Eu acho que não. A falta de soja, o mercado acabaria se movendo para racionar a demanda do exportador através dos prêmios. Então é por isso que eu acho que o prêmio daqui a pouco pode subir bem rápido.
Muito bem, vamos ficar de olho nessas possibilidades. Meu caro Eduardo Vanin, muito obrigado, viu, pela sua participação e volte sempre.
Obrigado, obrigado a todos e boa semana.
Grande abraço, até a próxima. Está aí Eduardo Vanin, AgriInvest, comentando com a gente todos os cenários aí para os preços da soja. Olhando para o que a gente tem hoje de preços, com referência para agosto, o que tem em Chicago hoje, mais o dólar para agosto, mais os prêmios projetados para agosto, as indústrias teriam que comprar soja acima de R$ 112 aí na análise do Eduardo Vanin para conseguir manter essa soja aqui no Brasil. Abaixo disso, essa soja teria um destino natural aí que seria as exportações e a China demandando. E principalmente se essa tensão entre China e Estados Unidos se mantiver e continuar trazendo aí essa possibilidade de China deixar de comprar o produto americano. As vendas de hoje, que foram relatadas hoje pelo USDA, segundo o Eduardo Vanin, fazem parte de um pacote que já era negociado na semana passada e que, portanto, não tem nada novo no mercado, não tem vendas novas no mercado, o que mostra que o posicionamento do presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos pode ter sim influenciado no humor chinês de voltar a comprar lá nos Estados Unidos. Vamos ficar de olho nessas questões. Vamos aos números, vamos ver o fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Começo mostrando para vocês o maio, 8 dólares e 38 centes por bushel, uma alta de 4 pontos mais 25. O julho, 8,39, alta de 3 pontos. Agosto, 8,40, alta de 2,25. Novembro, 8,46, 8 dólares e 46 centes por bushel, alta de 0,75. Vamos aos números do milho. Maio, 3 dólares e 13 centes por bushel, 2,25 de alta. Julho, 3,17, alta de 1,5. Setembro, 3 dólares e 23, alta de 0,75. Dezembro, 3,34, alta de 0,25. E o trigo, maio, 5 dólares e 25 centes por bushel, subiu 1 ponto mais 25, a mesma alta para julho, que fechou a 5 dólares e 20. Setembro, 5 dólares e 23 centes por bushel, 1,75 de elevação. Dezembro, 5 dólares e 32 centes por bushel, também com alta de 1 ponto mais 75. São os números de hoje de fechamento dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.